porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite.
Que vente mais.
Como é que eu varia pra estocar isso?
Como é que eu faria?
Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá.
Raivinhas HQ fã. Eu fico puto porque eu não estou malhando, tô ficando magro de novo, nem a banana com ovo tá resolvendo. Que merda.
Eu fico puto que o povo ainda existe, né? Fica enchendo o saco aqui nos comentários.
Eita, treta.
Eu fico puto com esse pessoal que reclama. Ai, eu estou ficando magro.
Desculpa esse, eu não sou gordo.
É.
Vai.
É sua.
Vai, corno.
Fala lá, fala aí, ó.
Vai, puto!
Porra, já... Só comenta é lá e nunca fala, pô. Fala aí.
Não, aí tem conta. Você tá vendo a ordem da Vitor? Não, eu tô vendo, sim, é. Mas na vez dele fica calado.
Mas a culpa é do questão, que tá escrito Olavo, vem aqui, ó. Também.
Pois é, tá. Eu fico puto porque me chamam pra um podcast sem eu saber o conteúdo.
Olha aí. Tá, faz aqui.
Foi vergonhado.
É, última vez. É a última vez.
É.
Caralho. Velho, deixa eu interromper. Eu fico puto quando eu tô deitado pra dormir e o Todd me chama pra gravar o podcast.
Eu pensei que o Todd ia dizer outra coisa.
Só corrigindo.
Ah, tá.
O que ele chamou foi o questão. Eu queria chamar a Fabizinha. Ai, meu amor, eu tô solteiro, viu, Fabi? Beijo. Ai,
ah, que merda.
Você quer fazer um podcast sobre feminismo, né?
Mas tá bom.
Errado, né?
Então tá. Então, depois das nossas raivinhas HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o Questão.
Boa noite.
Kikas, o Frustrado.
Aqui na selva.
O nosso amigo do TambaCast, Olavo Montenegro.
Fala aí, galera.
E ele, que a gente queria a Fabi, mas ela não apareceu, então trouxemos o Nissin do Plataforma Cast.
Fala, galera. Estou aqui contribuindo em porra nenhuma.
Ótimo, tá gravando, já serve.
É.
Então, meus amigos, vocês aí que nós sabemos que de segundo em segundo dão um F5 pra ver as atualizações do HQ Fan diariamente, vocês perceberam que essa semana saiu uma postagem do nosso amigo Questão, só ele que trabalha nessa porra.
Isso é uma vergonha.
Informando que o Jon Stewart provavelmente vai bater as botas pra salvar a pele do Hal Jordan, aquele bosta daquele Ryan Reynolds. Olha aí, veja vocês. I know right.
You know right.
Então, e foi baseado nessa postagem do nosso amigo Questão que nós resolvemos falar do Lanterna Verde, que vale do melhor Lanterna Verde. Aquele que representa o Pinto, o Jon Stewart. O Lanterna Greta. Porra. Coça do ano.
Engasgou com
o Lanterna Verde.
Aí se o senhor tiver entrando agora, Coça do Anos. Ai, o Lanterna Verde Negro da DC, o Jon Stewart. O Lanterna Verde que sofreu preconceito no filme do Lanterna Verde do Ryan Reynolds, que até hoje as pessoas não entendem porque ele não foi escolhido pra ser o principal do filme.
O único Lanterna Verde que tem curso superior, tá?
Pois é. Mas é isso, vamos aí começar o nosso podcast de hoje.
E aí, bora?
Não, Questão, não vou pedir pra você falar não, porque você começa a falar, você não vai parar mais. Eu vou pedir ao nosso amigo Kinkas, o Frustrado, pra falar aí quem é esse personagem Jon Stewart.
Cara, o Jon Stewart, ele ficou... Eu vou deixar pro Questão falar os detalhes da criação do personagem, mas em resumo, ele assumiu o anel do Hal Jordan.
Ai, que delícia!
Quando esse aí, ele decidiu não quando ele renunciou, né, o lugar dele na tropa. E o Jon Stewart, ele ao contrário do estereótipo do personagem negro nas HQs, ele não era violento como por exemplo, o Luke Cage era na Marvel, né? Ele era um cara mais...
Ele não era preto, pobre e fudido.
Pois é, né? Porque o cara já era ex-militar. E o cara era, caramba, eu costumo falar que o cara é engenheiro, a questão depois vai debater isso aí, mas o cara era arquiteto, engenheiro, bambambam do exército e o caramba. Então o cara ele era o mais controlado dos lanternas, né? Mas só que acho que parece que isso acontece com todo mundo que usa a porra desse anel. Parece que o cara fica meio arrogante com o tempo, né? E por causa dessa arrogância aí numa história, foi no...
Calma, sua piranha, é só pra falar do
cara. Tô passando aí? Calma. É, então tá bom, foi mal.
Muito obrigado.
Tá certo. É, pois é. Ele ficou famoso mesmo, mais com o desenho da Liga, né, cara? Mas vai verdade,
lá, verdade. Pode ir. Mas o Kinkas falou aí do plot inicial do personagem, mas cara, eu tenho quase certeza, pode ser que não, mas eu tenho quase certeza que no início dele era só arquiteto. Esse plot de ex-militar botaram nele depois do desenho da Liga da Justiça, que no desenho ele era ex-militar mesmo.
Ele sempre foi ex-militar.
Pois é.
O negócio foi que ele saiu uma época das Forças Armadas pelo posicionamento político dele. Ele tinha um posicionamento político, tipo, de que ele não concordava com certas atitudes do governo, esse tipo de coisa. Aí ele acabou saindo, assim. E por causa que ele saiu, ele passou por vários problemas financeiros. Tanto que quando o Al Jordan encontra ele fica assim, que esse cara, vocês vão ver esse cara aí, esse cara é meio doido. Porque assim, o John Studd não tinha papo na língua quando ele surgiu. Ele era centrado no sentido das coisas que ele fazia, mas nunca assim... De tipo, de se calar, entendeu? Tipo,
Ele era um Che Guevara.
Não era o Che Guevara.
Ele era um sindicalista.
Ele era o tipo do cara que acreditava nos valores americanos. Só que ele questionava um monte de coisa a respeito da tropa, da função da tropa, esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, o Jordan, ele só foi mudar um pouco a cabeça dele depois que ele viajou pelo deserto com a galera, né? Que ele viajou lá pelo deserto. Mas, tipo, antes disso...
O Arqueiro Verde?
É. E o Gunnett também foi, viajou com ele. Então, tipo, meio que o John Studd, ele via a função dos Lanternas Verdes muito mais do que somente bater em bandido. Era também ajudar a reorganizar a sociedade. Tipo, tanto que quando ele... Depois do problema que teve no Odisseia Cósmica, que a gente vai falar depois, ele resolveu simplesmente se concentrar no foco do trabalho dele de Lanterna Verde. Tanto que ele conseguiu trazer paz a um planeta inteiro, que vivia em guerra. Era tipo Palestina e Israel, ele conseguiu unificar. E ele tentou fazer a mesma coisa na Terra, mas o Odiano falou que ele não poderia. Porque tinha umas tal, os americanos, essa parada toda, né? Então... Os Zoanos, depois disso, transformaram ele num Guardião do Universo, que é a primeira vez que uma criatura que não era da raça dos Zoanos virou um Guardião do Universo.
Então, quer dizer que o John Stewart, ele não era igual certos heróis aí, não, que o passatempo dele é bater em bêbados e drogados, né? E se acha fodão, assim, né?
Não, aí tá certo.
Eu acho assim, o que eu conheço, do pouco que eu conheço do John Stewart e da tropa dos Lanternas Verdes, como um todo, né? A gente vê que dos Lanternas Terráqueos, ele é o mais centrado, é o mais certinho, é o mais sério, tem uma postura mais séria. Acho que exatamente por isso, por ele ser ex-militar e ter toda a disciplina militar, ele é o cara. Porque se a gente for pegar todos os outros lanternas que a Terra tem, o Hal Jordan, ele é um meio sério, meio brincalhão. O Guy Gardner é maluco. O Kyle, ele é engraçadão. Ele é engraçadão. Ele é um piadista. E ele é o único que é sério. Ele é fechado na dele ali. Ele, quando ele precisa resolver alguma coisa, ele vai e resolve. Não fica de conversar com a galera. Não vai pro boteco depois de salvar o mundo.
E outra coisa, a primeira missão que ele fez com o Al Jordan foi pra eles dois protegerem um político racista. E o Al Jordan, ele caiu no truque de um cara que ele, era um desses vilões B, assim, né? Pra atrair ele, enquanto que o assassino de verdade ia matar o político. E o John Stute deteve o assassino de verdade. E aí o Aldiário começou a respeitar ele. Porque antes o Aldiário via ele como um cara assim meio... Tipo, porque o Aldiário, tu sabe como ele é. Ele é muito arrogante, né? Ele não gosta de ninguém questionando ele, né? E uma das coisas que o John Studd sempre fazia era questionar ele o tempo todo. Dizer pra ele que ele devia ser mais centrado, essas coisas. Coisa que o Aldiário nunca foi até hoje, né?
Oh, obrigado, Cristão. Ô, Nissim, pode me ser, antes do desenho da Liga da Justiça, você conhecia esse Lanterna Verde? Seja sincero.
Não, realmente, cara, eu vou ser sincero pra você que quadrinhos em geral, assim, eu nunca tive muito contato com quadrinho de heróis.
Muito obrigado, Fafinho, então, pode embora.
Me chamou esse cara.
Você se lembra que está gravando pro HQ Fã, né?
Vai embora do Américo, filha de uma puta!
Tá gravando HQ legal fã. Aqui, cara. Não, mas deixa, calma,
sua piranha.
A sua sorte é que a Fabi é do seu podcast e eu quero ela aqui. Vou fingir que Voz VC é uma pessoa bem amada aqui.
Vai, eu só tô aqui por interesse diplomático, tá, né? Claro. Tá ligado? Mas então, cara, eu conheci o personagem no desenho da Liga mesmo, vou ser sincero pra vocês, e eu acho que, sei lá, conseguiram transcrever legal essa personalidade do herói, né, que vem dos quadrinhos, pro desenho, porque mesmo com, tipo, ele não sendo, né, um personagem principal e tudo mais, ele quando toma o destaque é sempre nessa postura mesmo, uma postura mais séria de chegar a resolver a situação, sempre focado, realmente, assim, eu acho que nesse aspecto ele não destoou muito do que ele, né, se propõe desde o princípio mesmo do personagem.
E como é que vai me sabe que você nem conhecia ele antes?
É, pelo que vocês acabaram de dizer, e eu confio nos meus amigos, cara. Você.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Eu gostei desse cara, viu? Anota aí, Kinkas, pode participar outras vezes.
Eu vou matar ele por último, né?
Esse tal de Olavo aí, você bota na vista negra.
Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Algum de vocês leu a Odisseia Cósmica?
Sim.
É porque...
Que inclusive tem na Toca do Coelho, né?
É, tem lá. Pra quem
não, quiser. Não, mas pera aí, questão. Agora, depois que a gente já fez a introdução do personagem, falou aí sobre os detalhes dele... A gente agora vai passar aí pra melhores histórias. Cada um fala aí uma melhor história que lembra do personagem. Você que já começou a falar aí, pode me mandar ver.
Então, a Odisseia Cósmica é talvez a história que... Não é considerada a melhor história dele, ao meu ver, né? Mas é a história que a maioria das pessoas leram dele. Que a Odisseia Cósmica era que o Darkseid, como sempre, estava procurando pela equação de vida, né? E ele tinha feito... Não vou dar spoiler da história, né? Já reclamo que eu vi dando spoiler, né? Toda vez. Mas, tipo...
Passou 2 anos, não existe spoiler.
Então, aí o que acontece? Os heróis foram divididos em grupos para deter as emissões do Darkseid. Tinha uma bomba que estava para destruir um planeta, né? Uma civilização. E aí o John Stutt e o Caçador de Marte estavam para deter. Só que o John Stutt acreditava que o anel dele, como podia fazer quase qualquer coisa, poderia servir, não precisava da ajuda do Caçador de Marte, tentou resolver sozinho. Só que aí ele acaba errando e causando destruição de um monte de gente.
É questão. É porque a bomba era feita amarela. Toda de metal amarelo, pois é.
É, fudeu.
E detalhe, é porque a gente não tem imagem agora, mas você vai ver no post. O cara que tá com a bomba, o cara que construiu a bomba lá, é o questão todinho, cara.
É o questão? Ele escreve um
monte de post? É igualzinho o questão. Não, é igualzinho o questão, cara.
É mesmo? É o homem sem rosto.
É o homem sem rosto,
sei como é.
Mas... Ah, não. Não é o questão, não. Desculpa. É o colega de quarto dele, o Olavo Lima.
Ah, sim.
Então, aí isso levou a saga, minha saga favorita, que é a Mosaico. Que logo após ele ter acontecido isso da Odisseia Cósmica, ele ficou mais focado em ser um treinador excepcional. E aí, ninguém queria um trabalho ingrato que era tipo reunir no mundo mosaico, que era um refúgio de várias raças que tinham perdido o planeta, entendeu? E todas elas tinham uma cultura diferente, era tipo um monte de gente que não se entendia. E aí, pra poder pagar a penitência dele, o John Studd resolveu que ia trazer a paz para aquele mundo. E usando o conhecimento de militar e de engenheiro, arquiteto, como a gente falou aqui, né, ele criou uma utopia. E aí, por causa que ele criou essa utopia, ele foi chamado pra ser um dos Guardiões do Universo.
Do Guardiões do Universo ou dos Dark
Não, os Guardiões do Universo. Ele foi chamado Kuroa. Só que aí, como sempre, né, a coisa não dura pra sempre, né? E diz que um dos guardiões loucos lá, que tem um guardião louco lá, uma parada dessa, tomou a mente dele. E aí ele foi quase virou... Ele começou a quebrar todo mundo, a fazer loucura, entendeu? E aí acabou sendo... Mas era, pra mim, uma das melhores sagas até essa parte, depois que ela acabou, que, na, como sempre, alguém caga, né? Quando muda o escritor, né? Aí eles começam. Mas eu achei, porra, o cara é o único humano a virar guardião do universo por merecimento. Ele foi chamado lá, falaram que ele servia para ser o conselho dos guardiões, para ser um dos membros. E depois disso que criou a fama que ele é um cara que ele não desiste, assim. Ele é um cara que ele planeja, faz as coisas, diferente do Al Jordan, né? Que é impossível, um cara mais impossível, né?
Quer dizer que ele foi chamado para ser um dos guardiões da galáxia.
Pois é, os guardiões do universo. Do universo.
Tá vendo aí? Chupa, Alex Tessa, racista. O preto foi chamado pra ser guardiões do universo. Tá vendo? Ela é racista, não grava.
Foi cotas.
Não grava com negros, ela tomou no rabo.
Robin, modere no engajar, por favor.
Se ela gravasse com negros, ela podia gravar com os guardiões do universo.
E aí, ó, tá vendo?
Olha aí, veja vocês. Apesar que é o rabo dela ali, mas eu não quero mais, não, porque é racista. Tá bom, questão. Muito obrigado, viu? Ô, Nissi, pode dizer que você já se mostrou bastante conhecedor do personagem. Por favor, diga aí qual é a melhor história dele, na vossa opinião.
Então, cara,
muito
tem obrigado um episódio
da Liga. Muito
obrigado. Cala a boca.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Tem um episódio da. Filho da puta. Tem um episódio da Liga da Justiça, cara, que ele perde o anel e ninguém vai fazer piada. Tá, desculpa. Não. Dei um espaço a todo.
Puta que pariu, mano.
É, tá, foi mal.
Aqui é o podcast sério, vai... tá achando que é bagunça igual ao tal do Plataforma Cash.
É.
Cara, então, ele perde o anel e ele volta a viver normalmente. E ele vai em uma barbearia típica de negros norte-americanos. E é só.
Tu tá falando que, sim, é o que os lembro. Caçadores voam atrás dele?
É, tipo isso,
é aquela
tá
do
tentando.
Julgamento? É aquela do julgamento, né?
Cara, é o que ele fez,
mas
uma merda.
Mas a melhor
pedeira, cara, eu só não lembro o quê.
Não, sim, aquilo, sim, é, não
aquilo
é
ali é a adaptação do.
Da Odisseia Cósmica. Só que a diferença é que o povo, na verdade, não morreu. Ele foi enganado pra achar que o povo tinha morrido. E aí ele se entrega pro julgamento. E os caçadores, eles se aproveitam disso pra tentar invadir Oa.
E na história original, o John Stewart tinha matado mesmo o pessoal?
Sim, ele errou, ele não conseguiu desarmar a bomba e todo mundo morreu no planeta.
Em questão? Tanto que tem uma personagem que ela fica, quando sobra só o Kyle como Lanterna Verde, ela aparece como inimiga, né?
Ela, tanto que o nome dela é uma dela. Coisa como Vingança, uma coisa assim, né, o nome dela.
Olha aí.
E aí o John Stewart, que nessa época tá cadeirante, também passou por isso. Ele consegue reabilitar ela. Tipo, transformar ela. Só que ela acaba voltando de vez em quando a virar vilã, né? Mas ele consegue por um tempo reabilitar ela.
É, tá bom. Ótima citação, Vinicius. Mesmo você não sabendo o que você queria dizer, mas. Foi uma ótima citação.
Obrigado.
Deixa aí, o nosso amigo. Mas se preocupe não, que tem um que vai falar ainda pior que você. Nosso amigo aí do Tambacash. Olá, Montenegro, por favor aí. Faça a vossa citação.
Sim, eu. Cara, assim.
Tu assistiu o desenho, né, cara?
Exatamente.
Olha aí.
Eu assisti, eu tenho conhecimento empírico do desenho, que eu acompanhei durante muito tempo o desenho, né? Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limite depois. Mas E se tratando de HQ, eu posso citar aqui uma HQ que não é particularmente do Lanterna Verde ou da tropa, né? Mas que foi a mais recente que eu li, em que muitos Lanternas fazem participação também, que é a HQ do Injustice, Justiça, Deus Entre Nós. Que, tipo, o John Stewart morre na revista.
Pô. Rapaz.
E ele é morto pelo Sinestro, que ele desconfiava, né?
Pelo Sinestro. E foi aquela sacanagem mesmo, porque ele tava lá pra ajudar o Hal Jordan, e o Sinestro pegou ele por trás.
Ai, que delícia!
Com todo respeito.
Oi.
Acho que recente, assim, que eu li, que tem o John Stewart, foi essa HQ.
Recente ou foi a única que você me serveu do personagem que você lembra?
Pois é.
É, do John Stewart, o menino,
do John Stewart em si, do John Stewart em si, John Stewart em si, foi, eu acho que ele aparece, sim, foi a única. Mas eu já li outras com outras lanternas, né? Eu li um pouco da Tropa do Lanternas Verdes. Mas aí não vem ao caso, que a gente tá falando de John Stewart.
É, entendo o tema, por favor.
Bom, eu acho que a gente também devia falar.
Não, calma, questão, calma, que eu falo o Kikas, ou frustrado, e não falo dele ainda não. Muito obrigado, viu, Vava Montenegro? Você já tá na vista negra mesmo, então.
Tá certo. Eu vim aqui pra passear, né?
Qualquer coisa que você falar aí. Não se preocupe, que dificilmente vai dar pra piorar a sua situação. Qualquer coisa que você falar aí, não vai mudar muito o fato de você não voltar mais por aqui. Aí, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Fica quietinho aí. Fala aí, Kikas, eu frustrado.
Cara, é o seguinte, realmente, o John Stewart, ele... A maioria das participações dele são nas equipes, são nos grupos. Você dificilmente você tem aquela história que é só dele mesmo, mas eu gosto muito da participação dele naquela minissérie Renascimento, do Lanterna Verde, que é quando o Hal Jordan vai... Ele tinha morrido como Espectro, né? Aliás, ele tinha morrido como Parallax, virou o Espectro. E aí o que foi até a fase do quem foi que assumiu, cara? Era o Ivan Reis desenhando? Não.
Geoff Jones, né?
É, o Geoff Jones que assumiu, pois é, exatamente. E aí ele tava passando a transição dele deixar de ser o Espectro para virar o Hal Jordan novamente, né? E tem a parte que ele volta e tá todo mundo na base da liga e estão falando, será que é o Hal?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Será que ele voltou mesmo? Tá tudo. Porra, que bom que ele voltou e tal. E o Batman toda hora tá enchendo o saco. Ele tá falando, não, a gente não pode confiar, porque ele já enganou a gente uma vez, ele já foi possuído, ele já foi não sei o quê. E ele fica enchendo o saco. E o John Stewart tem uma hora que ele fica puto.
Puto! Puto! Da cara!
Né? Porque ele o Batman, ele fica aparecendo sempre nas sombras, né? Aí o John Stewart fica puto, ilumina o Batman. Aparece o Batman todo, assim, meio encurvado, né? Como se fosse uma criatura mesmo da noite. E o John Stewart fala, assim, pra ele, aponta o dedo na cara do Batman. Fala, eu sei porque tu não gosta do Hal. Porque tu...
Tu é uma bichona!
Eu sei qual é a tua ladainha. E o Hal, ele não cai nessa tua ladainha.
É, tá? Porque não é o fato do Hal Jordan ter matado milhões de pessoas. É só pelo fato do Batman
fechar. Pois é, exatamente. Né? Então, assim, eu sei porque que tu não gosta do cara. Porque ele não cai nessa tua onda aí. Porque ele não tem medo, tá? E tu se vale do medo. Quando ninguém tem medo de ti, tu não é nada. É.
Chamou o Batman de viado na cara, hein?
E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein?
Puta que pariu, cara. Melhor que isso, só se ele tivesse dado um soco. Que foi o que o Hal Jordan faz depois, mas lá na frente, né? Que aparece o Guy Gardner. Aparece o Guy Gardner pulando lá atrás de alegria, assim.
Aí
caralho,
o Jones
soco.
Depois fez uma história.
Que o Batman devolve, eu sei.
E ele diz assim: não, eu só vou desligar aqui o anel, aí você pode. Aí quando ele desliga o anel, vai dar um soco na cara dele. Porque. Cara, mas assim, qual é a vantagem, qual é a coisa assim que você dá um soco com um cara sem poderes usando o seu anel de Lanterna Verde? Qual é a malafacidade? Eu nunca entendi.
Ah, porque não é um cara sem poderes, botar... é o Batman.
É pra botar o cara no lugar dele, bicho, não porra. É.
Aí vai a bateria do Lanterna, acaba, fudeu,
é
né?
Porque é o seguinte, todo mundo ali ganhou seus poderes. O Batman comprou os dele.
Não, aí tá certo.
Mas o Batman tem o melhor poder, vocês são sinceros. Quem não quer ter o poder do dinheiro?
Mas ele é um corrupto. O Batman é um corrupto.
O Batman fez supletivo. É.
Capitalista, filho da puta.
Olha aí, ó. Capitalista, pois é. Ele frauda. Ele frauda, ele tem caixa 2 nas indústrias Wayne pra financiar as
coisas. Aí depois o Jordan fica desempregado, perdeu o anel de Lanterna Verde, tá mendigando. Pra quem que ele vai pedir ajuda? Quem?
O Clark.
Não. Acho que é que financia
ele mais. Ele liga pro Clark e fala: Lamento. Ah, eu não posso, tô com um problema aqui, eu tô pagando prestação.
Nada, o Superman ele amassa uns carvões ali, faz uns diamantes.
Não, mas ele falou isso pro Jordan, falou que não podia ajudar, tava complicado e tal. Aí ele ligou pra todo mundo. Quem foi que ajudou ele?
Mas o tema não é sobre
o
desemprego.
Batman, né?
Faça um curso no Senai e procure.
Tá bom, desculpa a questão, fui falar mal de peça do Batman, desculpa.
Não, pode falar mal dele, mas o único que foi ajudar o Jordan foi ele.
É, mas ele joga na cara. Ele não ajudou o Besouro Azul quando era pra ajudar.
Você terminou, Kinkas, ou frustrado?
Já.
Tá frustrado.
Muito obrigado pela sua participação. Cara, eu ia falar de um aqui, de uma história dele que eu tava vendo no Wikipedia, mas fechou o meu John Stewart do Lanterna e ficou aberto só o John Stewart do o ator branco. Aí. Como se eu falar do comediante branco, o Richard Pito vai até ficar de mal comigo. Então, eu vou pular minha parte e vou deixar o Questão, senão vai ficar doente aí. Fala mais um, vai, Questão, fala aí.
Todd, eu vou falar aqui da fase que, pô, também, depois do Mosaico, né? Que aconteceu o Crepúsculo Esmeralda, né? Que o Aldiola ficou louco, matou um monte de gente, absorveu a bateria. E aí, o John Stewart tava no meio de uma luta e acabou a energia do anel dele lá na puta que pariu, em outro planeta. E aí, ele tava sem energia no anel dele e conseguiu sobreviver e tal. Só que ele conheceu os Darkstars, né? Que é um grupo criado pelos monitores, que é uma raça alienígena, pra proteger...
Essa foi a desculpa dele não ter sido morto no Crepúsculo Esmeralda,
pois
foi?
Pois é, senão ele ia morrer de todo mundo na vala, né?
Que ele é...
É porque na revista que ele tinha, tem uma história lá nos Estados Unidos, ele tava em outro planeta quando aconteceu o Crepúsculo Esmeralda. Então, por sorte, ele não morreu. Senão olha, ele ia ser mais um que ia na vala, né?
É verdade.
E aí, os monitores chamaram ele, viram que ele tinha experiência e perguntaram pra ele se ele queria ser um Darkstar, né? E aí ele aceitou e tal, e a primeira coisa que ele fez foi evacuar o mundo Mosaico, que era o mundo que ele tinha criado, né? Aquele mundo perfeito, uh-huh. Porque o filho bastardo do Darkseid, que o Darkseid tem filhos bastardos por aí, né?
Era o Kalibak?
Não, era o Graven. É um filho bastardo do Darkseid que queria provar que queria que o pai dele amasse ele, aceitasse ele, desse pensão alimentícia. E pra isso, ele resolveu invadir mundos e conquistar mundos. E matar todo mundo que vinha pra frente. Aí, ele juntou um exército de mercenários, de piratas espaciais, e foi tomar o planeta. E aí, o que acontece? Os Darkseid já estavam enfraquecidos porque eles estavam protegendo o território dos Lanternas Verdes, né? Que tinham sumido do nada, né? Então, só uma meia dúzia de Darkstars foi deter lá a invasão espacial. E aí aparece o Kyrunner, né, no meio da confusão, e enfrenta a invasão espacial e tal, pra ajudar na evacuação. Aí o John Stewart se sacrifica pra poder deter, e tá morrendo lá, e o Kyrunner leva ele pra Terra. Chegando lá, ele descobre que ele vai ficar paraplégico, né? Que ele não vai poder mais andar. E mesmo assim, em vez dele ficar chorando, que nem o Jordan sempre faz, né? Quando perde o anel, os caras vão ficar chorando, né? Mendigando. Ele continuou trabalhando como arquiteto. E ele continuou trabalhando como super-herói também, porque ele fazia as bases dos super-heróis. A base da Sociedade da Justiça foi ele que fez. A última base do pós-crise.
Arquiteto, né, cara?
E ele desenvolveu os dispositivos de segurança, essas paradas. Até que o Parallax, né, voltou lá, né? Aparece no, na noite final, né? Que ele vai se sacrificar, né?
Uhum.
E ele decide que a culpa é dele, de toda a merda tá acontecido, né? E ele quer se desculpar. Aí ele dá uma descarga de energia no John Stewart, que ele volta a andar. E ele tem uma habilidade. E ele tem um poder que soltar energias. Só que ele não sabe controlar esse poder.
Soltou o quê?
soltar rajadas de energia. Ele depois disso é que ele depois disso ele acaba se casando com a namorada alien dele lá, né? E, e ele só volta assim a tipo, ele decide ter uma vida normal, assim, né? E ele acaba ajudando lá na criação do Warriors, aquele bar lá, né? Do Gaigana, né? E ele só volta a voltar, assim, de novo quando o Kairuan, ele reconstrói a tropa dos Lanternas Verdes, né? Ele
sim, sim.
Reconstrói tudo.
Ele volta a ser Lanterna Verde na... Verdade, foi mal. Continua.
E ele decide que ele precisa recrutar membros, então ele dá pro John Stewart um anel.
Ai, que delícia!
Que ele criou.
Uhum.
Pra ele ficar como lanterna da Liga enquanto ele vai pro espaço, recrutar membros, tentar trazer a bateria de ódio de volta ao que era. Ele mesmo disse que, quando ele entrega o anel pro John Stewart, que ele é a melhor lanterna verde que tem. Que ele tem que ficar na Liga mesmo e tal. E o John Stewart em várias ocasiões liderou a Liga. Nessa fase aí.
Tá bom. Obrigado, viu, Questão? Então, aí, depois das melhores histórias aí, nós vamos falar aí das piores histórias ou piores participações ou participações desnecessárias do personagem aí, tanto nas HQs ou em desenhos aí, que tem gente que assistiu os desenhos, né? Do personagem. Enfim, vamos aí pra nossa última rodada aí. Onisim, voz você aí, tenta aí salvar a sua participação e fala aí de alguma participação desnecessária do John Stewart, por favor.
Cara, nossa, você me pegou com o Wikipedia aberto. Mas não, eu já vi, vocês já falaram de tudo que tem lá, não tem o que dizer.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Então, cara, eu não, sinceramente, assim, como ele não tem uma participação muito efetiva no desenho da Liga, e o desenho da Liga tem 600 mil episódios, não tem como dizer pra você um episódio ruim, uma participação ruim. Tem aquela treta dele com a mulher Gavião, né, cara, que ele tenta comer ela o tempo inteiro e acaba dando merda porque o marido dela vem, ele fica com raivinha e tal, mas eu acho que é só isso mesmo, cara, que eu desnecessário, mas é só isso.
Você jogou desnecessário ele comer a mulher Gavião, filho?
Não, o marido dela chegar, tá ligado? Totalmente desnecessário.
Não, pior que eles ficavam naquela dancinha de ficar um com o outro, e aí chega a invasão talagariana, e ele chega, não, quem é você? Não, ela é minha noiva.
É a maior putaria!
Aí eu John Stewart fica aquela cara, foi de zone, né?
Tipo mas, isso,
mas porque ela é lerda, eu ia dizer, é sua noiva, mas eu já comi, e aí?
Aí ela fala assim, quer dizer que você...
É corno. É a maior trepação.
Ele se sentiu usado porque ela revelou que acabou sendo uma espiã, tá na Galiana esse tempo todo na Terra, e que ela tava...
Mas, legal, hein?
Mas legal ainda
é o Flash. O legal é o Flash falando... Porra, ele era um espiã, cara. Aí, ela tava espionando a gente. Ah, é.
Espiã do Batman, porra. Mas muito obrigado, Vinicius. Muito obrigado. Vossa participação aí foi essa relevante. Cara. Impressionante esses caras. Não sei
obrigado.
Não.
Eu posso.
Calma, Laura. Espera a sua vez, por favor.
Opa, então nossa.
Muito obrigado, Vinicius. Olavo Montenegro, por favor, fale agora.
Ah, beleza. Obrigado. Muito obrigado, Todd.
De nada. Voz de você é um rapaz educado. Por isso eu gosto de você.
Eles estão dois piando, né?
Muito obrigado. Bom, eu acho que uma participação desnecessária que eu posso colocar aqui dele...
É a do Nissi nesse podcast.
Eita, o cara tá gravando.
Porra, cara. Foda que não. O Olavo também.
Eu vou concordar, porque senão tu vai dizer que também que sou eu.
Antes do outro, né?
Assina embaixo. Não, cara, uma participação desnecessária, vai até ficar redundante falar, porque eu já falei, é a do Injustice, que ele morre rápido no começo.
Na puta, só sabe essa, né? Okay. Não, a gente tem uma regra aqui. Ó, a gente tem uma regra que quando o redator traz um convidado que não serve pra nada, o redator que vai se fuder.
Não, mas eu posso... Como não tenho a carga de conhecimento em cima do personagem, eu posso citar aqui duas Uma ilustração que eu vi, né, do John Stewart, que eu achei extremamente desnecessária. É, eu não sei se ele realmente utilizou esse artifício, né? Mas é uma arte que tem dele à espreita de alguém, não sei quem, segurando um rifle de longa distância feito com o poder do anel dele. O cara tem um anel super poderoso e faz um rifle de longa distância, bicho, com o papel escondido.
É, não, é umas armas idiotas, né, bicho?
Isso aí é uma imagem canônica mesmo, cara. Isso aí aconteceu no, acho que é na Noite Mais Densa.
Na verdade, na Guerra Sinestra, eles permitiram...
Foi na Guerra Sinestra, exatamente.
Eles permitiram que assim, até então, depois que o Kyrene reestruturou a tropa, os Guardiões de Ouro estipularam que os Lanternas não podiam matar. Eles não podiam usar força letal contra os inimigos deles. Só que aí, depois que deu a confusão, que a tropa Sinestra matou uma porrada de gente, né? Tava escrotizando tudo. O Tudim tá respirando bastante assim perto do microfone.
Ei, Roger! Ei, Roger! Nossa, meu Deus!
E aí...
O Stuart me deixou excitado. Perdão.
E aí, o que acontece? Quando eles autorizaram a força letal, eles começaram a criar armas de fogo pra atirar. Eu não sei porquê, mas começaram a criar, usar armas letais pra matar os irmãos da tropa Sinestra.
Mano, se você pode usar força letal e você tem um anel super poderoso, tu banda o cara no meio. Tu não usa uma arma de longa distância.
É por causa dessas coisas que...
Porque aquilo ali foi o contexto do que estava acontecendo. Porque tinha um lanterna amarelo lá que estava matando o pessoal à distância e ninguém sabia onde ele estava. Aí o John Stewart, quando autorizaram a força letal, ele manifestou as armas, ficou ali de camper, né? Encontrou o cara e matou o cara.
É que na verdade, o mundo do universo DC é um grande MMORPG.
Que merda, hein?
É por causa desses pensamentos aí que Voz Vincendo ganha um anel, viu, Olavo?
Fala pra ele que ganha, fala.
Olavo, vou te dizer que realmente o ano não vai ganhar, não.
Tô me abstendo dessa resposta, não posso me comprometer.
Olha aí. Mas enfim, muito obrigado, viu? Terminou a vossa citação?
Já, assim. Pode prosseguir. Muito obrigado.
Eu tenho uma dúvida sobre o rifle. Ele não é ex-militar? Eu posso estar...
chegou agora.
Entra agora.
Eu tô perguntando.
O podcast tá acabando.
Você já ouviu o podcast? Ouça o podcast e depois faça essa pergunta.
Sexta-feira eu pergunto pra vocês de novo. Obrigado.
Exatamente.
Ele pergunta nos comentários.
Ele é
oficial da Marinha.
Ah, muito obrigado. Obrigado, viu, Olavo? Ô, amigo do Olavo, questão. Fala aí, o senhor.
Eu acho o momento mais triste.
Desnecessário aí, Dudu.
Desnecessário dele foi quando ele virou a tela Indigo. Pra mim foi a coisa mais ridícula do mundo. Deram um anel pra cada tipo de personagem. Um anel diferente pra cada tipo de personagem. O anel dele era roxo. Usava roupa de hippie. Com camuflagem. Não sei que porra é essa. Quem foi que desenhou essa porra?
Robin, modere no engajar, por favor.
Mas é triste, cara. É triste ver o personagem daquela forma. E ele ficou com aquela frescura que não podemos fazer tal coisa. Virou um outro personagem. E o Geoff Jones, que é o escritor que todo mundo puxa o saco, teve essa ideia maravilhosa.
Não.
Porque a tribo índigo ela é pacífica, né, cara?
Não, mas pra que dar um anel índigo
pro... E tu pode... Não, tu pode perceber, pelo menos é engraçada a ironia, né? Ele é militar e recebe um anel pacifista e
seu corpo de rifle. Ah, ele é militar.
São as referências, as referências.
Porra, a gente queria deixar o Turdico no suspense até se...
E eu vou aproveitar e falar também, junto com outro momento triste dele, aproveitar logo, né? Que foi justamente aquele momento que eu comentei um pouco na saga do Mosaico, que logo a sala Mosaica acabou, um Oano louco possuiu ele, um capeta lá de Oa, possuiu ele. E até falam que foi nessa história que eles tiraram essa história do Parallax possuir os outros, né? Foi nessa história que eles tiraram essa ideia ridícula. E ele ficou doido lá, não sei o quê. Mas, cara, ele é um dos caras que mais tem força de vontade dessa porra toda e é possuído por esse merda lá. É loucura. Teve outra que o Al Jordan achou que ele tinha matado a Safira Estelar, que é a Carol Danvers. Só que foi toda uma pegadinha do malandro da Carol Danvers pra
enfrentar ele. Olha, só o seguinte, é a Carol Ferris, tá? A Carol Danvers é da Marvel.
A Carol Ferris, que ela é a Safira Estelar e aí ela incriminou ele da morte dela. Só que o Al Jordan não queria expor a identidade secreta dele e deixou o cara ser acusado simplesmente de homicídio.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
E ficar no corredor da morte, esperando o julgamento dele. Pra... Porra! Né, caralho, que porra de amigo é esse, né, cara? E ele ficou lá, porra, se encontrar sofrendo lá, sendo acusado de ter matado uma mulher. É uma viagem do caralho isso daí.
Tá bom, obrigado. Vai, quem causou frustrado, fala aí.
Cara, tem duas que são desnecessárias. Uma é aquela daquele episódio que eles estão viajando no tempo, é o Jon Stewart.
Nossa, e ele fica sem poderes?
Não, esse daí é legal, que eles vão pro passado. Mas
dá uma depressão isso, cara, porque todo mundo lá fodão e ele se matando, cara.
Ele vai pro Velho Oeste, né?
É porque, não, essa do Velho Oeste é a que eu tô falando agora, que é uma viagem no tempo, que sim, é quase...
Eu estou falando de você, meu cara. Estou falando que é esse que
você... Beleza. É porque essa que o Turdinho tá falando é uma que eles viajam pra Segunda Guerra...
Pra enfrentar o Savage.
Exatamente. Mas essa outra aí, eles estão enfrentando o Senhor do Tempo lá.
Cronos. E aquele vilão...
Cronos.
Ah, eu lembro.
Pois é. E, né, e tem uma parte aí nessa história que ele... Que ele vai lá para aquele futuro do Batman Beyond, que tem o filho dele com a mulher Gavião, pô.
É.
Aí o cara, ele olha assim, ele fala, meu papai, não sei o quê. Aí ele, como assim? Como que eu tive? Aí o Super Choque velhão, né, fala para ele assim, cara, tu tinha que ver o ovo que aquela mulher botou.
Aí o filho dele fala...
Ele desmente na hora, né, ele fala, não foi não, eles ficam frescando comigo isso aí, tudinho. Mas assim, foi desnecessário, aí foi engraçado pra caralho.
É o único que fala. É melhor você não falar porra nenhuma, porque você pode estar destruindo a linha do tempo. Só me contando essa porra aí que você fala.
Pois é, então assim, foi realmente desnecessário ter falado aquilo ali.
Mas eles vão sair perseguindo Cronos até a origem do universo nesse episódio.
Sim. Então,
cara, contar um spoiler não ia destruir a linha do tempo mais que eles já iam destruir no final daquela porra do episódio. Então tá tranquilo.
Sabe o que é engraçado disso tudo? E é uma coisa que eu tava falando logo antes da gente começar a gravar. Que tem um momento no desenho que o Hal Jordan aparece.
Esse episódio é maneiro. Mas é tipo assim, meio segundo. Ele só fala o nome dele e volta ao normal.
Pois é, aí ele volta. Só que assim, cara, na época que saiu isso aí, muita gente veio me perguntar quem que é aquele Lanterna Verde. Eu, caralho.
Esse mané
é muito bizarro isso, né?
Pois é, né, cara? É como eu falei, o pessoal conhece o Jon Stewart pelo desenho, cara. Entendeu? Pelos os quadrinhos. Tinha muita gente que leu os quadrinhos, mas não é a maioria da população. O público médio, que é o que tá assistindo TV, o que assiste no cinema.
Ou gravando o podcast nesse momento.
Pois é, né? Que ouve, né? Ou gravando ali. O pessoal que é o público médio, eles não conhecem o personagem. Né? E isso é uma coisa que a DC deveria ter feito isso no cinema há muito tempo, cara. Se tivesse colocado naquele filme do Lanterna Verde duas coisas, uma briga de bar entre o pessoal da aeronáutica e o pessoal da marinha, e sendo o Hal Jordan batendo ele e o Jon Stewart na porrada, e no final a tropa ajudando ele, aquele filme teria sido melhor.
I know, right?
Não, mas daí ia ser um filme de homem, não um filme de criança, né? Então...
O detalhe dessa cena aí que o Kika citou é... Que até nessas horas eles botam o Batman pra pagar de fodão. Que aí o Jon Stewart se transforma no Hal Jordan por uns segundinhos. Aí a Mulher Maravilha vem atrás e diz: mas o que foi isso que aconteceu? Aí o Batman paga de fodão. Depois eu te explico. Depois eu explico. Eu sei quem é aquele cara.
É foda. Não, e nesse desenho ainda tem o Batman mais foda, que é o Batman velho, né?
Que eles encontram o Batman velho.
Que é o Batman velho chega assim, não, mas não adianta torturar ele, que não vai falar nada, o Batman. Deixa eu conversar com esse rapaz, Batman velho.
Aí o Batman velho diz, eu quero lhe contar umas coisas, eu não quero saber. O Batman não vai dizer, eu não quero saber.
É legal que o Batman fala bem assim, olha, é melhor você contar, eu não vou conseguir segurar o meu amigo. Aí o Flash fala lá atrás, cara, é muito assustador, viu?
Dois Batman.
Ver o Batman como policial bom, policial mau.
É, tá bom, muito obrigado.
Assim, a segunda parte é no próprio... Não, o Castão falou, o Castão abriu o precedente. Então, assim, a segunda
parte... Mas o Castão não conta, ele fala pelos cotovelos de qualquer jeito.
Mas só pra fechar o raciocínio, no próprio Renascimento, tem uma parte que ele tá levando o Guy Gardner no estádio pra eles assistirem o jogo lá com o Hal Jordan. O Hal Jordan é o Espectro. E aí ele tá voando com o Guy Gardner, e o Guy Gardner fica falando pra ele: bicho, tá bom, beleza, tu tá com o anel, tu tá voando, mas precisa ficar rodopiando que nem um viadinho? Cara, essa é uma das cenas, é desnecessário, mas é muito, muito foda. O Guy Gardner morrendo de inveja porque tá sem o anel, né? E falando isso pro Hal Jordan. Precisa ficar embelezando o lance, né?
Inclusive, aí, se esse podcast aí for sucesso, aí o próximo será sobre o Guy Gardner, viu? Então, por favor, baixe o podcast.
A gente chama o réu.
E nos dê dinheiro. Muito obrigado, viu, Kiko? Eu sou frustrado. Ô, Turdinho, voz, você que entrou agora e não adicionou porra nenhuma, você quer falar alguma coisa pra salvar sua pouca participação? Muito obrigado, Turdinho, por sua participação. Mostrou quem é de verdade. Tá bom. Cara, eu não tenho muita coisa pra falar, não. Ô, Nissim e Olavo, vocês querem esperar o nosso leitor de comentários pra fazer o jabá de vocês, ou vocês estão com pressa e querem fazer o jabá de vocês?
Eu posso esperar, sim, de boa. Eu poderia abrir mais uma curiosidade acerca do John Stewart aqui.
Olha, ele não falou nada no podcast, mas tá terminando e ele quer falar.
Mais uma curiosidade que não foi citada aqui, só a título de curiosidade, realmente. Esse ano teve uma especulação, assim, que muita gente ficou realmente em dúvida se era verdade ou não, que apareceu o Jon Stewart na série do Arrow, né? Porque o Deagle, que é o ajudante dele lá, o amigo dele... O nome dele é John Deagle, só que o nome dele real é John Stewart Deagle. E tinha muita gente falando que, meu Deus, o Deagle vai virar o Lanterna Verde, vai pegar um anel, é o John Stewart. É tipo de curiosidade aí. Não foi nada confirmado, provavelmente não é.
Não, mas ainda não.
Houve muito falatório, né?
É, mas não foi. Estão falando que ele vai ser, na verdade, o Guardião. Aquele Guardião, lembra? Que é aquele projeto Carne.
Sim,
né?
Sim.
Que até o uniforme dele no Arrow parece. Guardião.
Sim, exatamente. Não, como o nome é parecido, ele tem um Stuart no meio, né? Oficialmente. Houve esse bafafá aí que.
Mas eu não sei, eu acho que talvez ele não vá.
Contraiu o Lanterna Verde.
Ele não vai fazer isso, precisa de muita grana pra fazer efeitos especiais, só se fosse no Flash. Que o Flash que é a série do efeito especial.
Então aí, depois desse comentário aí do Olavo, que mostrou bem a participação dele. Esse foi o nosso podcast aí sobre o John Stewart. Vamos agora para as nossas leituras de comentários. Ô, Fluff, solta a musiquinha dos comentários, por favor. Quem já separou o comentário aí?
Separei um comentário aqui.
Olha aí, já separou?
Olha, eu separei comentário, mas foi do podcast que deletaram.
Que podcast é esse?
126.
Tá bom.
Tá,
Ô, Questão, então começa aí vendo seus comentários, por favor.
Aqui na postagem Reza a Lenda, mostra o Brasil pós-apocalíptico, né? Que é um filme Mad Max brasileiro, né? Que passa no Nordeste. O nosso superior Miniman falou: parabéns, assim, por impor restrição à exibição de filmes e torrar impostos para a promoção de produções originais. Mais um marco da cultura brasileira. Aí o Algures, cara demais. Se achou isso uma cópia safada digna de uma TV brinquedo, que os gringos tanto zoam? Espere para ver isso aqui. Azul é como mais quente na Terra 11, ou aplica a regra 63. Aí ele botou aqui um.
caralho, mas filho da puta, bem que o Kikas falou. Algum filho da puta deletou a porra do podcast 126 mesmo.
É, deve ter dado alguma treta aí.
Caralho,
deletaram o podcast, eu nem participei já dessa.
Deletaram a porra
do podcast. Vou falar com o Renan, vou falar com o Renan.
Putaria. Porra, e que foi o viado?
Castraram o podcast da putaria.
Eu acho que vai ser.
Mas que, continua aí, questão, continua aí.
Eu acho que eu sei quem deletou a porra, né?
Porra, ainda tem senha dele aí, cara.
É, mas tá aí a senha dele, tá aí.
Tem mais algum?
Tenho aqui. Aqui no podcast polêmico do dia, né? É que o Varanha quase teve uma shark. Nos comentários, né? É que o Constantine pode voltar até a série solo de novo, né? Aí tá falando que os produtores ficaram empolgados por causa da audiência do episódio do Arrow, né? Que foi o maior desde a estreia, parece. O Arrow. O episódio do Constantine. E aí que um monte de gente cogitou, né? De conseguir voltar e tem uma baixa assinada na internet pra que o pessoal, né? Pra ver se o pessoal traz a série de volta, né? E aí o nosso povoarinho falou: o mago mais filho da puta e traficante dos quadrinhos depois do Grant Morrison, parei de ler aqui. Além de notícia ruim, faltou vírgula nesse post. Vocês contrataram o Lojinha?
Tchê.
Aí o Todd...
O cara o Todd, não tá...
Aí o...
Ai, coitado do Lojinha.
Aí o Todd comentou: sim, senhor fodão da página do Caca.
Não, sim, Caca. Fodão mesmo é o redator do Área de Caca.
Área de Caca.
Nossa, cara.
Ah, por falar nisso, você aí que está na internet nesse momento, está pensando em comentar alguma merda, não tem nada pra fazer, entra aí no areadecaca.com.br, vou fazer o jabá gratuito.
Vou fazer.
Pode entrar em
Área de Caca. Ainda é blogspot, cara.
Não, cala a boca, porra, você estragou a piada, filho da puta.
Desculpa, cara, dá pra indicar cá de novo.
O Zé do Desemprego comentou: aquele site que só ele acessa. Aí o Espetacular Povo comentou: esse cara é um babaca, fica feliz meus sentimentos assim.
Eu não sei se é sincero, né? Mas aí, tá bom, tem mais alguma questão?
Nossos comentários aqui do chat, né? Tem um monte de loucura aqui, né? No chat tem vários fakes do. Meus aí no chat, não sei porque esse povo gosta de botar dando fake meu aqui. E aí questão do Enem perguntou aqui no chat: povo, você nasceu uma mulher?
Questão do Enem.
Você é seu homem ou mulher? Aí o Zé de emprego: esse é fácil, lógico que a letra é B de bicha. Aí o Zé de emprego: até minha avó sabe que esse cara é viado. Aí o povo reverso comentou: gostei muito das postagens de hoje, especialmente das gatas, mas tenho que ir, amanhã tenho que trabalhar. É o povo reverso.
É o povo reverso que trabalha e não é rico, né?
Trabalha, não é rico, pega a mulher.
E pega a mulher.
Pois é.
Tá bom, questão. Obrigado, viu? Já viu muito. Fique quietinho. O que, Casa Frustrado? Vai me ser teu comentário aí?
Tem assim, tem aqui do podcast 127, que é dos 75 anos do Capitão América, que tem um comentário aqui do nosso fã número 1, que é o Zé Desemprego. Ele botou aqui: porra, o questão falando mais que a boca. Não leve a mal, questão. Mas sim, tiveram que te interromper, ficou um pouco chato.
É verdade que ele não notou que eu caí no mesmo podcast. Ele achou que você...
No meio, tu caiu umas 15 vezes, cara.
Pois é.
Eu quero parabenizar o estagiário aí, o Richter, que editou isso aí de uma forma convincente.
As pessoas achavam que você estava mentindo no podcast.
Pois é. Aí a resposta do colega de quarto do questão, o Olavo Lima: esse questão às vezes fala demais. E o Richard Pinto: sempre divulgando em causa própria esse teu amigo. Dá um toque pra ele. Né? A outra aqui do nosso fã número 1, do Zé Desemprego, é: olha aí, podcast saindo cedo essa semana. Eu nunca fui um grande leitor do Capitão América, mas até gosto do personagem. Aí ele botou aqui riscado, é o super-homem que vale. E o Richter, ele botou assim, o podcast saindo cedo graças ao estagiário que edita rápido. Isso a Globo não mostra.
Olha aí, filho da puta, fez mais que obrigação, não participa de podcast, não escreve nada. No dia que edita o podcast, já tá se achando o dono do site. Vai ser demitido, filho da puta desse.
Vai ser, né?
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Aí o outro aqui foi o Denada. Quem é esse cara? Ele botou aqui, uma bosta. Mentira.
Olha aí, filho da puta.
Aí não, ele botou assim, mentira. O Capitão é um personagem feito do modo mais escroto que foi mais bem aproveitado pelas HQs. Aí o Richter, que tava muito revoltado na hora, né, que ele não lê o resto... E botou aqui, bom mesmo é o Ler RPG, né?
Não fale mal do RPG, porque é um site foda.
Um foi o que o Richard falou. Foi o que o Richard falou. O Todd não curtiu seu comentário.
Então, o Ler RPG só não é tão bom quanto o TambaCast. Mas tirando o TambaCast, ele é o segundo melhor.
Opa!
Ah, vai, Kika.
Olha aí. Algum? Não, já matei aqui, pode trazer a conta.
Obrigado. Ô, Turdinho, você tem algum comentário pra ler aí? Muito obrigado pela sua participação.
Ele é bem participativo, né? Bem proativo.
É verdade, ele gosta de participar.
Nossa.
Cara, eu vou ler aqui um comentário rapidinho do mesmo podcast aí, 127, que o Kika Ju. Eu sou um do Espetacular Povo Aranha, que ele comentou. Falaram no MDM que vocês fizeram um podcast sobre atores pornô. Essa viadagem é verídica? Olha aí. Aí eu botei, né? Que não é verdade, mas cada um enxerga da forma que lhe convém. A gente falou sobre pepecas. Se eles ouviram só palavras sobre pirocas, aí já não é culpa nossa. Não é? Cada um ouve o que quer, não é? Mas enfim.
Cada um fala o que quer e escuta o que não quer, né?
Exatamente. Ô, Olavo Montenegro, tem algum comentário
do Tambacast?
Algum comentário do Tambacast?
É.
Era difícil ter comentário lá, sabia?
Mas agora vai, porque você...
Agora vai ter... Os nossos 5 mil leitores vão lá comentar lá.
Passa o link pra eu comentar, passa o link aí.
Só porque você que... disse que não tem, eles vão lá comentar.
Verdade. Mandem comentários pra gente. E eu acho que a gente tem cerca de 20 episódios lançados, a gente teve 2 e-mails recebidos.
Olha essa aí. Marca.
Passa aí o link pra eu comentar lá, passa aí.
Ô, nisso mesmo, Ju, tem comentário do Plataforma
Cast? Ah, é o seguinte.
Pera aí, não interrompa, rapaz, não, deixa o rapaz responder. Muito obrigado pela sua participação. Pode continuar aqui, caso eu frustrado.
Pode perguntar aí do Olavo se o.
Que, rapaz?
Caralho,
gagueja.
Pois é, né? É a cerveja. Se o administrador lá da Amazon Nerd, se ele é ou não é uma capivara? Um deles.
Parece, cara.
Olha aí, ó.
Tá bom. Muito obrigado. Esses foram os nossos comentários de hoje. Continue comentando aí. Agora sim, Olavo Montenegro, antes de você fazer o seu jabá aí, seus agradecimentos, suas desculpas. A gente tem uma pergunta, toda vez que vem um convidado aqui, a gente tem uma pergunta que os nossos ouvintes, eles gostam sempre de saber sobre os convidados, que é uma pergunta se essa é relevante, pode mudar a história da internet. Tá ouvindo?
Tô sim.
Tá certo. Ô, Olavo Montenegro, vale tudo?
vale quase tudo.
Só não vale o quê?
Lançar homem com homem, nem mulher com mulher, aquele Quentin Maia.
Se o cara é homossexual, assuma, porra!
Ai, ai.
Tem que mandar ele pesquisar Gil do Cruzeiro.
É só um menino.
É só um menino ainda.
Pode nem chegar palavrão ainda. Mas tá certo. Então, Olavo, é sua chance aí. Faça aí o seu jabá, seus agradecimentos. Pode aí fazer a sua vez.
Opa, muito queria agradecer a oportunidade de ter gravado aí esse podcast com vocês. Gente bacana. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tamo aí, que não é nem o trabalho isso. Não pode ser chamado de trabalho, né?
Isso aí é sincero.
Eu sou sincero.
Não é igual alguns outros, não. Eu trabalho no site.
Eu sou blogger. Lugar.
Você pode aí achar a gente no tambacast.tumblr.com. E a gente também tem as redes sociais. No Tumblr. tem as redes sociais, no facebook.com Tambacast, tem Twitter, tem Instagram, tem tudo aí. Tem o nosso feed, se você tiver agregador de feed no iTunes, tudo isso aí. Tudo isso aí. Quiser ouvir, desligar um pouquinho o cérebro e ouvir um monte de besteira, é com a gente.
Olha aí, tá certo. É, beleza, o podcast vai sair, quais são os dias lá que sai a edição do podcast?
Bom, geralmente é quinzenal, às vezes tem a periodicidade, ela é, às vezes é semanal, às vezes é quinzenal, depende da edição, mas a edição principal do Tambacast, ela sai quinzenalmente às quintas-feiras.
Tá certo, obrigado aí por sua participação, você não vai voltar mais, mas tudo bem.
Opa,
foi
isso.
Foi bom a participação de hoje. esses convidados, não sei não, eles não agregam em nada, e aí no momento do jabá deles, eles não estão online. Onisim, voz me sexta aí pra fazer seu jabá? Muito obrigado por sua participação. Eu vejo você, né? Mas esse que é convidado bom, que na hora do jabá ele não quer fazer, né? É humilde.
Verdade. O
jabá vai embora, né? Mas tudo bem. Que caso frustrado, voz me sexta, quer deixar algum recado aí? Participou de algum podcast? Foi pra algum lugar? Como é?
Não, só agradecer o pessoal aí que compareceu ao curso de desenho, tá? Que as aulas não terminaram, e eu só quero que aquela professora que quer dar aula de sábado, no dia do meu curso, e tirar metade dos meus alunos, eu sei onde você mora.
Que eu te pego na esquina.
Eu sei onde você mora.
Que aí? Tá? Isso, que é essa violência?
Não, eu só tô dizendo que eu sei onde ela mora. Não tô ameaçando. Eu só disse que eu sei onde ela mora, só isso.
Vai fazer visita?
Stalker. Eu vou. Mas eu vou levar. Mas eu vou levar.
Você trabalha. Eu tenho.
Eu sei onde você trabalha. Eu sei onde é a sua sala.
Eu faço
assassina vingativa.
Eu tenho no meu porão um santuário preservado.
Pois é, né?
Tá bom. Obrigado.
Quando a gente sair pra tomar aquela cerveja, quando você perceber, você vai tá tomando Kaiser.
Puta que pariu, eu sou um viado. Tô fodido, eu preciso ir embora pra casa.
Obrigado, viu, Kim, coisa frustrada. Questão, voz me ter algum recado pra ver aí?
Pois é, pessoal, eu participei aí de um... Não sei se vai sair esse negócio aí do Acabando Leitor aí. E eu tenho um recado pro pessoal que... Se você quer mudar de vida, se você quer ir pro novo nível, não faça...
Não use drogas.
Não faça um podcast chamado A Área da Caca, porque isso não atrai as pessoas, cara.
Área da Caca.
Puta que... Nossa. Isso tá no banner dele.
Nossa, é? Drogas. Não, o nome do site é areadecaca.com.br.
Ele é um duro, porra.
Que droga.
Mas mais algum recado, Questão?
É só isso. E fique com Deus.
Tá certo, obrigado. Bom, eu também não participei do podcast semana passada. Eu participei há um mês atrás do Plataforma Cash e do Banco de Cérebro. Já tem um mês eu tentando colocar esse link no podcast, mas nunca coloco. Mas tentarei colocar dessa vez aí, dessa semana. E deixa eu ver, o Renan não participou porque ele disse que ia lá pra tribo do índio Papacu. Você sabe, quando ele vai pra lá, ele fica com as pernas cansadas, não consegue nem gravar.
Ai, que delícia!
O Madruga, acho que foi pra Viva Mimosa hoje. Nem apareceu, não deu as caras.
Isso é uma bichona!
E as meninas continuam enganando a gente, dizendo que vai participar e nunca participam, né?
Isso é uma vergonha.
E o Pinto, ele está com a voz rouca hoje. O Pinto disse que...
Tem uma voz estranha, você me viado.
Está de cabeça inchada.
O Pinto não está disposto, ele está pra baixo hoje.
O Pinto hoje está de cabeça inchada. Aí, quem quiser conferir, pode acessar aí pinto.com.br no Facebook. Deixa o Pinto entrar. Mas, cara, é isso, então. Então, eu vou agradecer a presença do Questão.
Obrigado.
Do Pinho, que eu estou frustrado.
Obrigado.
Do Turdim. Obrigado, Turdim. E do nosso amigo Olavo Montenegro.
Valeu, obrigado. Toma aí, se precisar.
Olha aí. E eu agradecer a presença do Insi também, mas eu sei que ele tá dormindo. A gravação dele vai durar 5 horas de relógio. Quando ele vai acordar amanhã de manhã, vai estar gravando ainda.
Vai fazer igual aquele outro lá que foi no banheiro com o microfone.
Exatamente. Ainda bem que o Questão está gravando, vai salvar a gravação do podcast. É isso, meus amigos. Escutem nosso podcast e acessem aí o Tambacast. Volto semana que vem. Ô, Madruga, dá stop aí. Flup, solta a música. Tchau. Dá stop, questão.
Faça elevar o cosmos seu coração.